Podcast Brasil apresenta
Som para Viagem.
Guitarrista e compositor carioca, na Carioca não, Fluminense, porque ele é nascido em Niterói e já percorreu o mundo inteiro, mas ele mora em São Paulo já há algum tempo e está prestes a lançar mais um trabalho, mais um CD, que já tem um título definido, Letícia, nome da esposa dele. Bem, a gente vai falar com o Valdetaro a respeito desse novo trabalho e, claro, também a respeito da carreira. Prazer falar com você, Antônio Valdetaro.
Meu Deus, um prazer sempre estar falando com vocês da mídia e divulgando um trabalho.
Valdetaro, vamos voltar lá no tempo e falar do comecinho, já que já até troquei, disse que você era carioca, né, e você é de Niterói. Como foi o começo? Foi exatamente em Niterói? Como você se apaixonou pela música? Que instrumento você começou a tocar? Já era guitarra? Vamos lá no tempo.
Ser músico, eu sempre quis ser músico, desde garoto. Mas... naquele tempo, uma profissão assim, como chama hoje em dia, alternativa, era mais difícil. Ou seja, minha família não me apoiou muito, nem meu pai, nem minha mãe. Apesar de ter uma mãe pianista. Minha mãe foi pianista quando garota. E era uma boa pianista, mas bom. Então eu só fui tomar mesmo coragem quando eu estava fazendo vestibular para medicina. Passei na primeira fase e fugi. Eu falei, eu acho que eu vou passar e eu vou ter que fazer. Então eu fugi e resolvi tocar um instrumento. Eu não sabia qual instrumento tocar. Eu tinha mais afinidade com instrumentos de sopro. Era a voz que eu mais gostava de ouvir, isso mesmo inconscientemente. Então eu pensava em tocar saxofone. Quando criança achava que ia ser pianista, por causa da mãe, mas aí era influência por causa da mãe. Mas quando cresci achava que ia tocar saxofone ou trompete, que eram os instrumentos que eu mais gostava. Mas como a grana era pouca, eu comprei um violão. Trabalhei na farmácia de uma tia minha, que tinha uma farmácia, ainda tem, no Rio de Janeiro. Aí trabalhei uns meses como caixa da farmácia dela, ganhei uma grana, comprei um violão e aí contratei um professor de música erudita e comecei por aí. Estudei um pouquinho de música erudita, que foram uns 2 anos com a música erudita, não é nada. Aprendi a ler mais do que tudo, toquei algumas peças assim mais bacanas, mas o que eu mais tocava mesmo eram estudos para violão clássico, de só, de carulho, bem o básico mesmo. A partir daí é que começou a minha vida musical. E ela começou... Praticamente eu pulei do amadorismo, de ser músico amador, para profissional de uma vez só. Eu não sabia tocar muito bem música popular e caí na Europa. Isso por quê? Que passaram uns 3 anos, eu já tocando música, um pouco de música erudita, formou-se um grupo lá na minha cidade, era um quarteto e eles tinham uns trabalhos no sul da França. E eu meio maluco fui, né? Ganhei uma passagem de navio cargueiro. Uma tia me emprestou $300 e eu fui pra Paris. Lá fui eu. Pra quê? Eu queria deixar de tocar violão e passar a tocar guitarra. como uma guitarra era muito mais cara que um violão, ele tinha que dar um jeito de ganhar dinheiro. Aqui no Brasil, naquela época, pra garotada agora, hoje em dia, o pessoal não vai lembrar nem tomar conhecimento disso, mas um instrumento importado, primeiro que era caríssimo, dificílimo de você conseguir comprar trabalhando na noite, né? Coisa que qualquer garoto hoje em dia tocando em barzinho consegue ir na Teodoro Sampaio e comprar um instrumento. Na minha época era terrível isso, e os instrumentos nacionais não eram considerados profissionais, eram de mais baixa qualidade, né? Muito diferente também de hoje em dia. Hoje em dia você tem instrumento nacional tão bom quanto qualquer um outro do mundo inteiro, e tem mesmo. Os fabricantes nacionais estão jogando duro com isso. Bom, então eu comecei a tocar bossa nova e samba de ouvido, sobretudo música do Brasil dos anos 50 até final dos anos 60. Muito samba mais moderno, do tipo Aldir Blanc, as coisas que a Elis cantava, que estava muito na moda na época. Franis, Caetano Veloso, Chico Buarque, o que se tocava e o que se ouvia. Tanto que para entrar na noite, naquela época, era muito difícil. Ou seja, um músico não podia tocar pouco, ele tinha que conhecer muitas canções, e as canções eram mais complexas do que as canções que hoje em dia a garotada toca. Bom, passada essa época de tocar um bocado de ouvido, fui para a Europa, fiquei lá um ano e meio, mais ou menos.
Que lugares que você circulou lá, né? Nessa primeira vez?
Uma vez só, né? Mas, ó, bom, eu cheguei em Le Havre, que é norte da França. É um porto, uma cidade portuária. E logo eu fui para Paris. Em Paris eu fiquei uns 3-4 meses. Depois, então, eu fui para o sul da França, numa cidade que se chama Aix-en-Provence. Aí já comecei a trabalhar, comecei a me virar, passei um bocado de fome, toquei no metrô. O mesmo percurso de todo mundo que chegava lá. E aí, eu sem casa para morar em Aix-en-Provence, fui convidado a passar o Natal na casa de um casal amigo. Na casa de um casal não, na casa dos pais de um casal amigo da França, isso na Alemanha. E lá, olha, na Alemanha, na França não fiz nada assim mais bacana, que era muito duro, foi muito duro. A França para mim foi muito dura. Mas na Alemanha eu entrei num grupo de música popular brasileira chamada Alô Brasil, e a gente cantava mais, a gente tocava mais música para dançar. Aí eu já tinha trabalhado bastante e eu tinha conseguido comprar minha guitarra, e foi aí que eu comecei a aprender a tocar guitarra, né? Larguei o violão, toquei guitarra na Alemanha até o final desse ano praticamente, e voltei ao Brasil. Eu fui em 83, voltei em 85, acho que é por aí, mais ou menos. Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu resolvi estudar música popular. Voltei a trabalhar na noite. Tinha pouco trabalho para guitarrista. Quem tocasse guitarra na noite era mais violão, então tive que voltar a tocar violão. E soube de uma escola no Rio de Janeiro, de um professor húngaro, que era muito bom professor. E ele estava abrindo uma escola e abriu uns testes na casa dele ainda, no Jardim Botânico. O nome desse professor, que é um professor muito querido, e é um grande amigo, é o Ian Guest. Aí eu fui fazer o teste na casa dele, passei nesse teste, porque tinha um nível mínimo, e depois de uns 2 anos estudando com ele, entrou nessa escola um grande guitarrista, que é um grande guitarrista hoje em dia, o Nelson Farias. Então o Nelson Farias foi meu primeiro professor mesmo do instrumento, se bem que ele não me ensinava guitarra, ele ensinava improvisação, e a minha turma tinha, sei lá, 10 ou 15 alunos. Fiz um ano mais ou menos com o Nelson Faria de improvisação, e passado mais um ano, não sei se você lembra daquele plano cruzado, pois é, isso foi em 87, por aí. A situação para a música no Brasil ficou muito difícil. No começo muito bom. Pra música, meu, acabou. Assim, bar, sabe, muitos fecharam. Houve uma explosão. Foi uma bolha de crescimento, que é o que eles falam hoje em dia. Todo mundo investindo, todo mundo gastando dinheiro, que todo mundo passou a ter dinheiro, e depois todo mundo passou a ter nada. Aí ninguém mais saía, tudo quanto é bar fechando, tudo quanto é músico desempregado. E pintou um trabalho em Portugal, que acabou melando, e eu fui sozinho, na verdade. Quando eu cheguei em Portugal, pô, já era um músico melhor, já mais tarimbado, já estava melhor na música. Já era guitarrista, já tocava guitarra. E aí...
Já era modesto.
Ah, obrigado. E já tocava guitarra e comecei a trabalhar com um cara que era muito bom saxofonista lá na época, que era o Naná Souza Dias. Fazia uma música bem bacana lá, Dave Sanborn, assim. Legal, era legal. Toquei com uma cantora de jazz, que foi uma boa escola pra mim, porque o pouco que eu conhecia de jazz mesmo era a parte mais moderna, os anos 80, do Miles Davis, essas coisas assim, o Chick Corea, Electric Band, que era uma outra coisa que não é muito bem jazz, é um jazz mais elétrico, mais moderno, jazz rock. Então cheguei lá, tive contato mesmo com uma forma do jazz mais tradicional, e me ensinou muito, tanto que eu, em 90, fiz um curso com grandes professores de jazz mesmo, que me ensinaram muita coisa, e aí é que eu comecei a me aprofundar mais em jazz, conhecer mais standards e tocar em hotel, onde só, lá na Europa só se toca jazz, tocar com músicos de jazz, que é uma experiência completamente diferente, de tocar outros tipos de música com outros tipos de músico. Aprendi muito, essa foi a verdade, aprendi muito. Eu já achava que sabia alguma coisa, e aí quando me meti aí vi que eu não sabia nada. Então fiquei tocando jazz durante bastante tempo, né? Em hotéis e cassino, trabalhei no Cassino Estoril, trabalhei no Cassino da Figueira da Foz, lá em Portugal. Quando em 92, por ocasião de um outro curso de jazz, eu conheci um amigo espanhol, que era o Nico. Meu xará de apelido, que me puseram o apelido de Nico. E então ele me viu tocar, a gente tocou junto, ele era baixista e fazia cinema. Foi fazer um curso em Portugal, a gente se conheceu e ele me convidou: pô, por que você não vai lá para Barcelona, na Espanha? Eu estudo numa escola lá, com certeza você podia dar aula lá, aula de guitarra, de música brasileira. Eu falei: bacana. Resolvi ir, assim, meio às cegas, né? Pra ver como é que era o ambiente da escola. Fui de férias, fui conhecer. Fui. E gostei muito. Aí dei cancha em todo lugar. Todos os bares de Barcelona. Todos. Com todos os músicos. E é verdade que foi muito legal. Fui muito bem recebido lá. Tanto que resolvi ficar. Aí então vim em Portugal, resolvi umas coisas e acabava voltando para lá. Até que fixei residência mesmo. E ingressei nessa escola como professor. E lá trabalhei por 2 anos. E por incrível que pareça, foi nessa escola que eu tive meu primeiro professor de guitarra. Ele se chamava Sean Levitt. É um americano que tocava muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Um grande guitarrista de bebop, jazz. E mais ou menos em 3-4 meses de aula que eu tive com ele, aprendi bastante coisa. Assim, às vezes coisas muito simples, mas que eram muito efetivas para a guitarra, falando do instrumento propriamente dito, né? E de improvisação, ele me ensinou a pensar de uma maneira que também me ajudou muito. Me tornei professor, melhorei bastante na guitarra, mas aí o que aconteceu? Eu já lá, instalado, trabalhando, com a vida organizada, já tinha papel português, porque eu era cidadão não comunitário, mas residente na comunidade, e estava esperando trocar a minha documentação quando passasse a vigorar o Tratado de Maastricht, que dava livre passo ao cidadão não comunitário, mas documentado em um dos estados da CE. Quando a Inglaterra fez o favor de tirar do tratado essa emenda, e aí eu perdi o direito de estar na Espanha, quanto mais trabalhar. E a verdade foi que isso me chateou muito, muito. Então eu decidi voltar para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil em 95, isso foi fevereiro de 95.
Bem, a gente faz uma pausa aqui para escutar um pouquinho da música do Antônio Valdetaro. Letícia, título do novo CD dele, que deve sair em julho.
Som para viagem.
Valdetaro, vamos falar um pouquinho, voltando, ainda a gente estava fazendo aquela retrospectiva bacana a respeito da tua vida. Você estava falando de Barcelona até que, ou seja, o teu visto, a tua pasta, a tua documentação deu uma...
Zicou
e você acabou decidindo voltar para o Brasil.
É, porque nessa época eu tinha duas opções. Ou voltava a Portugal e pedia de lá os papéis espanhóis, através do sistema que eles então criariam lá, o que podia demorar até 6 meses, ou seja, para quem já está instalado, com trabalho. Eu era professor de uma escola lá. E tinha meu grupo organizado lá, já estava tocando bastante bem. Ou pedia do Brasil. E a verdade é que eu me senti chutado. Eu falei, ah, não, aí foi que saber de uma coisa, país eu também tenho, vou voltar pro meu. E voltei. E a verdade é que foi bem difícil, muito difícil. Primeiro, a adaptação, como pessoa mesmo. Eu cheguei aqui e me senti estrangeiro. Eu não sabia o tanto que eu já estava acostumado à vida, às pessoas, ao meio na Europa, né? Eu achava que eu ia chegar aqui, pô, eu sou brasileiro e tá tudo certo. E saí de um meio, assim, bem mais específico, que era muito voltado para música instrumental, para jazz, para música instrumental brasileira, porque é o que eu fazia em Barcelona, para um mundo aqui no Brasil de explosão de uma música popular que eu não conhecia, que era o axé music. Cheguei aqui, eu saí do Brasil e quem era a rainha da música nessa época, em 88, era a Gal Costa. E cheguei aqui, a rainha da música era a Daniela Mercury. Então, primeiro houve essa diferença. as coisas que eu fazia no Brasil de 88, em 95 simplesmente não existiam. O trabalho em bar com os amigos que eu fazia, a música que eu tocava, acabou, simplesmente acabou. Ainda cheguei no Rio de Janeiro, um cantor com que eu tinha acompanhado na Europa, que por sinal não me pagou e eu tive que processar o sujeito, ela me convidou e eu fiz um trabalho no, com ele no Jazz Manilha. É um grande cantor, mas um picareta de marca maior. Bom, tomando contato com essa realidade, é que eu vi que o que eu fazia não existia mais. Então tinha que arranjar maneira de entrar no mercado de trabalho. Foi quando surgiu o convite de um primo, que era sócio de um estúdio em Salvador, que fazia muita propaganda. E eu já tinha feito propaganda na Europa. Não muita, mas bastante. Tinha ganhado já alguma grana e sabia como funcionava, sabia montar um jingle, sabia montar uma trilha. E lá fui eu. Então saí da Europa, de Barcelona precisamente, fiquei 3 meses no Rio de Janeiro e fui morar em Salvador. E aí é que eu vi exatamente o que era a nova indústria musical brasileira, o que funcionava, o que não funcionava, quem era quem. Tive a oportunidade de conhecer a Daniela Mercury, porque ela ia num trabalho que eu fazia lá, com música instrumental, uma moça super bacana e canta super bem. Ela ia lá, cantava uns sambas invocados que a gente gostava de tocar na época. E fiquei nesse projeto, fazendo parte desse projeto que era Jam Session do Solar do União durante 1 ano, um pouquinho mais. Só que, para além disso, eu sempre quis fazer a minha música, coisa que lá eu não podia. Simplesmente porque não tinha espaço para se desenvolver uma música que não fosse voltada para a indústria de consumo da Bahia, que é o axé, do turismo, a diversão, como a Ivete Sangalo costuma dizer, música para pular brasileira. Então, a minha música não era essa. Tinha um amigo que sempre que visitava a gente no Solar do Inhão falava comigo de Belo Horizonte, que é o Rodrigo, que foi durante muitos anos saxofonista do Jota Quest. E ele, poxa, vamos pra BH, BH é legal. E aquilo, o negócio foi ficando na minha cabeça, já meio cigano, que sou. Resolvi experimentar.
Dessa vez não foi de cargueiro.
Não, não precisou, né? Eu só precisei comprar uma passagem de avião e lá fui eu. E caí em Belo Horizonte e o começo foi muito bacana, muito bacana. Bom, foi muito bacana como caí em pleno Festival de Inverno, fui contratado como monitor do Festival de Inverno. Então eu era monitor de ninguém menos do que do Yuri Popov, Arthur Campella, que é um maestro brasileiro que mora em Nova York há não sei quantos anos, faz música contemporânea, que me ensinou uns lances legais de música contemporânea, Carlos Malta. Então fui trabalhar durante 1 mês praticamente como monitor do Festival de Inverno, auxiliando esses professores com as turmas, quer dizer... Lindo, né? Comecei com o pé direito. Passado o Festival de Inverno, comecei a tocar, me envolver com a rapaziada de lá, comecei a tocar e voltei a fazer propaganda. Recebi um convite, foi mais ou menos assim. A casa onde eu morava era frequentada por uma moça que trabalhava em publicidade. Um dia, durante uma festa, ela me perguntou se eu conhecia a publicidade. Eu falei, não, já trabalhei na Bahia, na Europa. Ah, você trabalhou na Europa, aquelas coisas, né? E, você não quer fazer um teste? Beleza, faço, cara. Manda aí que eu faço. E fiz como teste, na verdade. Primeiro, porque o fabricante não estava engraçando com nada que faziam para ele. Não vou dizer o nome do colchão aqui, não. Mas foi para uma fábrica de colchão lá de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E a verdade é que eu fui pro estúdio, tive a ideia, mostrei pra ela, legal, que bom que ficou, tá bom, então vou produzir, se gostávamos em frente. Ela me apresentou um amigo que tinha um estúdio, fazia muita publicidade, e eu montei o jingle lá. E o cara ficou encantado. Aí voltei a trabalhar com publicidade, aí trabalhei, deixa eu ver, bem 1 ano e meio, ganhei uma boa grana, fazia muita publicidade e tocava à noite, já fazendo a minha música. Instrumental, tocava os standards de jazz, mas queria tocar mesmo a minha música. Até que estourou a bolsa lá na Ásia, eu acho que foi em 97, 98, por aí. Aí o mercado de publicidade, adeus. Eu vou ter que me virar, né? conheci algumas pessoas por causa do Festival de Inverno e fui então convidado a fazer o meu primeiro show no Brasil com as minhas músicas, que foi na Igreja do Carmo, em Ouro Preto, no Festival de Inverno de 98. Isso mesmo. Já tinha conhecido a minha mulher, mas ela não era nada minha ainda. Bom, isso foi num bar onde eu fui fazer uma substituição para um amigo. E a minha mulher me viu tocar no Festival de Inverno, mas eu não a vi ali. Quer dizer, não era minha mulher na época. Era só uma menina que eu tinha conhecido no bar. Passado mais ou menos um mês desse show, eu voltei ao bar onde eu a tinha conhecido. E aí, então, a gente começou a sair e tal. Isso pra resumir, fiz uma música. Aí ela aceitou namorar comigo. Namorei, casei, tive um filho lá. Mas... Vamos dizer assim, por características do lugar de Minas, eu achei por bem dar um saltinho pra cá, que era mais fácil fazer o que eu queria aqui, porque Minas é muito voltada para os mineiros e eu nasci no Rio de Janeiro. Quando eu comecei a esbarrar nessas pequenas arestas, vamos chamar assim, eu achei, olha, você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu preciso de um lugar mais cosmopolita, né? Então, conversei com os amigos e tal, o movimento, como é que tá, o Nenê Batera tava vindo pra cá, a gente conversava de vez em quando, e o Nenê daquele jeito, é bicho, pô, cara, vamos pra lá, que lá tá rolando tudo de bom, tudo de bom. Aí, acabei vindo pra cá. E aqui já estou há 8 anos, fazendo que eu posso, o que me deixam da melhor maneira que eu posso, e tem dado certo, apesar de todos os agentes complicantes de São Paulo, uma cidade muito grande, uma cidade difícil, muito competitiva, mas a partir do momento que você conhece e se entrosa um pouco mais com a cidade, ela te proporciona coisas que em nenhum lugar dos lugares que eu morei no Brasil você encontra, e daqui não sai. Eu costumo dizer hoje em dia, sem puxar saquismo nenhum, é assim, sou paulistano por opção.
Walter Taran, queria que a gente comentasse um pouco mais a respeito desse teu trabalho como compositor. Assim, você sempre buscou, principalmente no começo da carreira, esse lado mais técnico como instrumentista, como intérprete, né? Quando que surgiu essa veia de compositor? Ou, na verdade, quando você deu vazão a essa tua veia de compositor?
Isso é interessante, porque eu não sabia que era compositor. Eu sabia que eu era guitarrista. Eu não compunha. Eu não tinha ideia do que era compor música. Mas comecei a compor com 30 anos, ou seja, 15 anos atrás. Mas por, vamos dizer, necessidade até. Necessidade por quê? Por causa da publicidade. 30 anos foi uma fase que eu comecei a produzir mais. Pode ser por assim, com os 30 anos, há 15 anos atrás, portanto, eu comecei a compor mesmo. Não só coisas para publicidade, mas músicas para mim. Eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer com elas, mas comecei a compor. Na publicidade, assim, é um tipo de composição muito dirigida. Você tem que fazer uma música que se preste a um único serviço sempre, de uma forma sempre muito... que seja muito interessante para o ouvinte, fazer com que ele compre alguma coisa. Só, mais nada. Então você tem milhares de maneiras de botar os ganchos para que a pessoa ouça aquilo e ache bacana e vá comprar aquele produto. E eu acho que eu fui treinado a compor para isso primeiro. Eu não sabia que eu compunha, caí num estúdio e via os outros fazendo. E eu falei, eu acho que eu consigo fazer. Foi por aí mesmo. Eu nunca tinha tido uma luz. Mas, por tocar muita música popular brasileira e ter muito senso harmônico e melódico desenvolvido mais por causa da música, e por estar começando a estudar música improvisada, jazz, isso tudo, me abriu também bastante a cabeça para desenvolvimento melódico. Comecei a fazer, e a verdade que o meu não era assim tão ruim perto dos caras que já faziam. Eu falei, opa, eu acho que eu tenho talento para coisa. Mas foi mais aí que eu fui descobrir. Foi aí, eu não sabia. E fui fazendo durante, sei lá, bem... Fiz anos de publicidade. Fiz tinta, cassino, sabão. O que você imaginar, eu já fiz. Quando voltei para o Brasil também, fiz colchão, Guaraná, agência de carro, tudo, qualquer coisa a gente fazia, prédio, apartamento popular para vender. Até que, quando eu cheguei em Barcelona, que foi a primeira vez que eu reuni um grupo e tentei tocar, porque eu era um pouco, eu tinha as minhas reservas para comigo mesmo, eu tinha mesmo, eu não sabia se as pessoas iam gostar, porque uma coisa, eu acho que todo compositor é assim, ele faz, mas ele não tem a noção do que é o outro ouvindo aquela obra, aquele filho que ele teve, né? Eu gostava, mas eu sou o dono, eu sou o pai daquela criança, e os outros, né? O que que vão achar? Então meu grupo em Barcelona era assim, a gente fazia versões abrasileiradas ou brasileiras de standard jazz, porque eu só tocava ou samba ou bossa nova, ou baião. Tinha um tema do Chick Corea que é muito famoso, que é o Goramet. Eu tocava em baião, tocava o Dona Lee do Charlie Parker em choro, só que em choro. Tocava Nika's Dream, bossa nova. Então fiz versões brasileiras de grandes standards de jazz e jazz moderno e tocava três músicas minhas. E quando eu tocava minhas músicas no meio dessas, eles gostavam. Aí vieram falar comigo, pô, de quem é esse standard? De quem você tirou? Eu falei, esse é meu. Aí eu vi, não, resulta, é bacana. E foi assim que eu vi lá, isso foi em 93. Então, com o passar dos anos, fui criando coragem, e a verdade é que no meu primeiro show, lá no Festival de Inverno de Ouro Preto, isso foi em 98, na Igreja do Carmo, é que eu fiz uma banda e só toquei as minhas músicas, e tive sucesso. Eu falei, é por aí que eu vou. Ou seja, ganhei confiança suficiente para fazer a minha própria música, e desde então é o que eu venho fazendo.
Som para viagem.
Acostumada, na verdade, com públicos de diferentes países, de dois continentes, de várias cidades. O público que você notava, por exemplo, na Europa, mesmo com relação a esses standards que vocês faziam e a tua música, E as pessoas aqui no Brasil, em Salvador, em Ouro Preto, em São Paulo, como que você nota a reação do público com relação à sua música?
Bom, em Barcelona eu tive sucesso e foi incrível, assim. Eu sempre converso com amigos com relação a isso, porque eu não era de lá, eu não fazia uma música conhecida, não fazia uma música que já era reconhecida, porque eu travesti todas as músicas que eu fazia, que eram mais conhecidas. E não sei se por isso, por originalidade, por sorte, força do destino, eu tive sucesso. Tanto que meu grupo em Barcelona era anunciado na televisão da Catalunha. Quando eu ia tocar, passava na programação cultural, era chique lá. Quando voltei pra cá, ou seja, lá tinha público. Fiz coisas bem interessantes lá. Segundo me consta, eu não sei. Eu digo que eu não sei porque voltei pra cá. Mas alguns amigos estiveram lá, poxa, grandes músicos de jazz, hoje em dia que se tornaram grandes músicos de jazz, que já gravam disco na Europa e tal, e nos Estados Unidos, começaram a fazer versões de jazz em brasileiro por sua causa, cara. Eu falei, pô, eu não vivi isso, mas são bons músicos. Bom. Lá tive sucesso. Agora aqui, Débora, quando eu cheguei aqui, é assim, eu tô aqui na Bahia, não ligaram nada pro que eu fazia. Porque simplesmente as pessoas não estavam querendo ouvir aquilo. Lá ninguém quer ouvir esse tipo de música. Já na Jam Session, a gente tinha público. A gente chegou a tocar lá para 1000 pessoas. Mas perto do que é o universo musical da Bahia, isso não era nada. Em Minas Gerais já foi bastante diferente. Eu toquei lá e é verdade que as pessoas gostavam sim. Então, tem um grande mercado em potencial, vamos chamar assim. Pelo menos tinha quando eu vivi lá. Mas nessa época estava surgindo o grande mercado de música pop em Belo Horizonte, que era a cidade onde eu morava, que estava começando a surgir todas aquelas bandas, os grandes galpões, Pato Fu, Jota Quest, o Skank. Nenhum deles, quando eu cheguei lá em 96, nenhum deles era assim uma grande banda. Depois que eu cheguei lá, que, por exemplo, o Jota Quest, que era Johnny Quest, se não me engano, na época, Jay Quest. Eles não eram uma grande banda, estavam era mais uma das bandas que estavam funcionando lá, em Pato Fu. O Skank já estava um pouco mais para frente, porque já tinha assinado com a Sony, se eu não me engano, já não era um disco independente como os outros tinham. Mas explodiu esse mercado. Então, ainda que tivesse potencial, esse outro mercado musical, quando surge e estoura, toma conta. Então a produção fica voltada para aí. As verbas ficam voltadas para aí, os projetos ficam voltados para aí, e aquilo ficou mais ou menos morno. Com mais umas dificuldades, resolvi eu vir para cá. E aqui eu acho que eu me achei, porque pode acontecer, seja lá o que for, explosão do sertanejo, do axé, não interessa, aqui não muda. Por quê? Porque já há décadas, gente daqui vem desenvolvendo e estabelecendo, vamos dizer assim, uma fatia do mercado musical no geral voltado para essa área. E é por isso que não só eu, mas vários artistas do Brasil inteiro, e não só do Brasil inteiro, porque tem muito estrangeiro também, que vem para cá e se estabelece aqui, começam a fazer aqui música instrumental de boa qualidade. Porque é que você hoje em dia encontra música instrumental das diversas escolas. O pessoal que é mais orientado pela linha do Hermeto Pascoal, posso dizer vários artistas aqui, tipo Arismar do Espírito Santo, o pessoal da escola de Tatuí também, tem essa nova banda Armazém, Curupira, e por aí afora a gente vai. Tem um pessoal que é mais voltado para a escola do jazz, vamos dizer, e também vai gravando os seus discos. E tem um pessoal mais alternativo. Eu não sei muito bem em que linha eu me encaixo. Eu não sou nada hermético.
Bem, Valditaro, vou acabar o nosso bate-papo por aqui. A gente fica acordado entre nós dois que você tem um espaço aqui marcado, ou seja, outras vezes para a gente estar conversando, falando um pouco mais do teu trabalho, da tua vida, da tua trajetória. Obrigada pela entrevista, pelo bate-papo. Muito mais sucesso ainda.
Eu que agradeço ao pessoal da podcasting e a você, Débora, por essa oportunidade, mais uma oportunidade da gente estar divulgando o trabalho da gente com música instrumental e pode ter certeza que assim que sair o CD, eu mesmo vou chamar você.
Som pra viagem. Thank you. Som para viagem. Uma realização Podcasting Brasil.